Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje vou resumir e analisar o livro A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, em um clássico da filosofia política e uma obra fundadora para a sociologia e a ciência política modernas, publicado originalmente em dois volumes no século XIX. O livro nasce da viagem do autor aos Estados Unidos em 1931, quando foi enviado pelo governo Franz para observar o sistema prisional, mas acabou registrando muito mais instituições, costumes, crenças, vida associativa e práticas políticas de uma jovem democracia. Tocqueville não escreve um simples relato de viagem. Seu objetivo é compreender por que a igualdade de condições avançava com tanta força no mundo ocidental e como esse movimento afetaria a liberdade, a participação pública e a estabilidade política. Ao analisar o caso americano, ele também dialoga com os dilemas europeus, especialmente os da França pós-revolução. A Edico integrou em português, René os dois tomos e permite comparar tanto a análise das leis e instituições quanto a investigação dos hábitos e ideias que sustentam uma sociedade democrática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, igualdade de condições como motor da vida democrática. Um eixo central do livro é a ideia de igualdade de condições, entendida como uma tendência histórica ampla que remodela sociedades, hierarquias e expectativas individuais. Tocqueville observa que, nos Estados Unidos de sua época, a menor rigidez de classes e certas condições materiais e culturais favoreciam uma percepção de semelhança entre cidadãos, com efeitos diretos sobre a política. Essa igualdade não é descrita como simples prosperidade generalizada, mas como um tipo de ambiente social em que a mobilidade e a autonomia individual parecem mais plausíveis do que na Europa aristocrática. A partir da A, ele investiga como a igualdade influencia virtudes e riscos por um lado, incentiva a participação, competição e senso de direitos, por outro, pode estimular conformismo, individualismo social e a busca por soluções centralizadas que prometem proteção. Tocqueville trata a igualdade como fato decisivo para entender a modernidade democrática e não como ideal abstrato. Ao fazer isso, ele oferece ao leitor um vocabulário para pensar tensões permanentes entre nivelamento social e preservação de liberdade política. Em segundo lugar, instituições políticas e descentralização à força do governo local. Tocqueville dedica atenção detalhada ao desenho institucional americano e, sobretudo, ao papel do governo local. Ele argumenta que a vitalidade democrática depende menos de grandes declarações e mais de práticas cotidianas em que cidadãos aprendem a deliberar, administrar e responsabilizar autoridades. A experiência municipal e a descentralização aparecem como escolas de liberdade ao lidar com problemas concretos. A população exercita competências cívicas e cria barreiras a excessos descentralizados. Ao mesmo tempo, Tocqueville analisa o federalismo e a divisão de poderes como mecanismos que distribuem autoridade e reduzem a probabilidade de dominação de um único centro político. Se o interesse não é apenas descritivo, ele procura entender como regras formem, só combinam com hábitos para produzir estabilidade. A análise sugere que instituições funcionam de modo diferente conforme a cultura política que as anima. Por isso, o autor evita apresentar o modelo americano como receita universal e enfatiza que copiar formas sempre produzir as condições sociais e morais que as sustentam pode gerar resultados decepcionantes. Em terceiro lugar, associatus, participação e a arte de agir em conjunto. Um dos aspectos mais influentes do livro é a explicação do associativismo como elemento estruturante da democracia. Tocqueville observa que, nos Estados Unidos, cidadãos se organizam em associações para finalidades políticas, civis, religiosas e econômicas, criando redes de cooperação que resolvem problemas e ampliam a capacidade de ação coletiva. Essa prática, para ele, não é detalhe sociológico, é um antídoto contra o isolamento e contra a passividade que podem acompanhar sociedades igualitárias. ao aprender a agir em conjunto, indivíduos descobrem limites, negociam interesses e constroem confiança pública, reduzindo a dependência exclusiva do Estado para organizar a vida social. Tocqueville também vincula esse comportamento à manutenção da liberdade, pois associações funcionam como contrapessoas e canais de expressão em face de maiorias e governos. A discussão é relevante porque conecta cultura política, capital social e instituir sem reduzir democracia a eleições. O resultado é uma visão de cidadania como prática constante, em que a participação não se limita ao voto, mas inclui a capacidade de organizar e iniciativa. Em quarto lugar, opinião pública, imprensa e o risco da tirania da maioria. Tocqueville formula uma das advertências mais duradouras sobre democracias à possibilidade de tirania da maioria. Problema, em sua leitura, não é apenas o abuso legal, mas a pressão social e simbólica que pode sufocar dissenso e originalidade, levando indivíduos a se alinharem por medo de isolamento. A opinião pública, fortalecida por mecanismos democráticos e por uma imprensa ativa, pode se tornar força uniformizadora, influenciando tribunais, legisladores e a própria vida intelectual. Tocqueville não rejeita o governo majoritário, mas insiste que a liberdade exige freios institucionais e culturais para proteger minorias e garantir pluralismo. Sua análise da imprensa destaca ambivalências. Ela amplia a circulação de ideias ou fisculasas do poder, mas também pode intensificar pegas boas coletivas ou superficialidade do debate. Ao tratar desses temas, o autor antecipa discussões contemporâneas sobre polarizar o conformismo, sem depender de tecnologias modernas para enxergar o dilema. A contribuição principal está em mostrar que, mesmo sem um tirano individual, uma sociedade pode restringir a liberdade por meio de consenso esmagador e punições sociais. Por último, costumes, religião e moral como fundamentos não escritos da democracia. Além de leis e instituições, Tocqueville insiste na centralidade dos costumes, isto é, hábitos, crenças e disposições morais que orientam o comportamento público. Ele atribui à cultura religiosa e ao senso moral um papel importante na contenção de excessos individualistas e na criação de limites internos para o uso do poder. A religião, em sua análise, pode coexistir com liberdade política quando não se confunde totalmente com o aparelho estatal, oferecendo referências éticas e coesão social sem impor um regime teocrático. Esse ponto amplia o alcance do livro Democracia não é apenas técnica de governo, mas forma de vida que depende de autocontrole, confiança e compromisso com regras comuns. Tocqueville também sugere que, em sociedades igualitárias, a busca por bem-estar e interesses privados pode enfraquecer o espírito público se não houver contrapesos culturais. Ao enfatizar costumes, ele desloca a descaça para o terreno mais difícil de imitar e reformar, explicando por que reformas institucionais podem falhar quando não dialogam com a vida social real. Assim, a obra combina análise política com o diagnóstico cultural da modernidade. Em conclusão, A Democracia na América é indicada para leitores de ciência política, sociologia, história, direito, filosofia política e para qualquer pessoa interessada em compreender como democracias se sustentam ou se degradam ao longo do tempo. O livro oferece benefícios intelectuais. Antos atos. O labor pecandes essa de isos, por mes de condiquesos atos, cuso predicando socias. Ensina a observar a política a partir de práticas cotidianas e fornece conceitos úteis para interpretar tensões atuais, como centralização administrativa, conformismo social, fragilidade do pluralismo e crises de participação. Também é proveitoso para quem busca pensar políticas públicas e desenho institucional com realismo, sem imaginar que leis funcionam no vácuo. Em comparação com obras mais normativas sobre democracia, Tocqueville se destaca por unir observação empírica, sensibilidade histórica e imaginal teórica, construindo um retrato vivo de uma sociedade em transformação. Ao mesmo tempo, sua análise não é elogio ingênuo dos Estados Unidos. Ela combina admiração por mecanismos de liberdade com alertas sobre riscos persistentes, como o clássico. O livro permanece atual porque descreve padres recorrentes em sociedades igualitárias e mostra que a liberdade exige mais do que leis, exigindo hábitos, associações, limites ao poder e proteção efetiva do dissenso. Se você quiser apoiar Alexis de Tocqueville, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!